Bom dia, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação com Realidades da Safra. Programa Realidades da Safra, que na edição dessa sexta-feira, dia 10 de janeiro, vai abordar o tema do Rio Grande do Sul. Vamos fazer um giro lá no estado do Gaúcho, trazendo produtores, lideranças, para tentar entender o que está acontecendo com a safra de verão, safra de soja, safra de milho 24-25 lá no estado gaúcho. E para começar a fazer esse giro, para começar a entender um pouquinho melhor esse cenário, claro que a sua participação também é bastante importante. Mande a sua foto, seu vídeo, também deixe seu comentário aqui do lado, mandando a sua região, a cidade de onde você está falando, para a gente e juntos alinhando esse quadro, desenhando essas realidades da safra, para mostrar para todo mundo como é que está acontecendo esse desenvolvimento aí na sua lavoura, aí na sua região. Então, para a gente começar a fazer esse giro, vamos iniciar as entrevistas da safra. Sobre esse assunto, vamos receber aqui o Augusto da Mata Razier, presidente do Sindicato Rural de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Augusto já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Augusto. É um prazer tê-lo aqui no Realidades da Safra.
Bom dia a todos. Um prazer estar com vocês do Realidades da Safra. Vamos bater um papo aí, trazer as informações, trazer o cenário aqui do sul do estado do Rio Grande do Sul. Um prazer falar com vocês.
Augusto, o desenvolvimento da safra não está muito positivo por aí, né? O produtor está enfrentando bastante dificuldades nesse ano, né?
Sim, nós vamos hoje tratar a respeito de lavouras de soja, né? Que é uma cultura muito importante, que vem crescendo vertiginosamente aqui em termos de área na região sul do estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que é bom fazer um relato, né, dos últimos anos, que são anos que estão caracterizados aí pela dificuldade ou na implementação das lavouras no plantio, ou como foi o ano passado, né, a dificuldade na colheita, onde nós tivemos aí perdas significativas, né, devido ao excesso de chuvas. E esse ano, novamente, estamos enfrentando uma dificuldade grande para plantar as nossas lavouras de sequeiro, né? São as lavouras de milho, né, com um percentual mais baixo, mas principalmente a lavoura de soja. Excesso de chuva no mês de novembro, no mês de dezembro, que vem acarretando um atraso do plantio e, por consequência, né, todo o desenvolvimento da lavoura. Já teremos aí uma colheita mais tarde, teremos aí todo um período reprodutivo fora da época ideal. Então, hoje, eu trato como um momento muito importante e muito preocupante devido à época de semeadura estar completamente distante do ideal, né?
Então, Augusto, se a gente olhar lá para esse começo do ciclo, teve muita chuva, impactou bastante essas lavouras, até algumas regiões do estado tendo chuva de granizo. Isso prejudicou aquele início da safra, aquela implementação, né?
Sem dúvida. Nos últimos 10 anos, eu vou falar por mim aqui na região de Pelotas, nós nunca tínhamos plantado, muito pouco plantado, alguma lavoura no mês de dezembro. Este ano, por exemplo, nós começamos a plantar no mês de dezembro, sendo que plantamos poucos dias e em seguida já tivemos aí problemas de chuva. Outro problema que eu tenho que relatar também é a necessidade do replantio dessas áreas que nós conseguimos plantar no mês de dezembro. Então, falando aqui de região sul do estado, do Rio Grande do Sul, nós já temos um plantio tardio, né? Nós já vamos ter um desenvolvimento do período vegetativo já um pouco comprometido, porque a luminosidade, o período de sol já está longe do ideal, né, para contemplar as necessidades da cultura. E trato de uma peculiaridade nossa aqui, que o mês de maio, os dias já começam a ficar muito curtos comparado ao mês de final de março, início de abril, o que acaba atrapalhando na colheita. Nós já temos aí um período de colheita durante o dia muito escasso, caracterizado pelo excesso de umidade do grão, o que acaba depois trazendo prejuízo, trazendo descontos, né, para o produtor. E aí, então, é um cenário que vem, é uma bola de neve, é um cenário que vem iniciando mal, né, com plantio muito deficitário e que acaba criando, né, uma sequência de fatos negativos que a gente vem sofrendo nos últimos 2 ou 3 anos, aí podemos falar, e que traz muita preocupação devido às dificuldades já que dessas últimas safras.
E aí, Augusto, se não bastasse esse excesso de chuvas para o começo, nesse momento é a falta de chuvas que tem afetado as lavouras por aí também, né?
Bom, e agora, né, para podemos para assim para agravar um pouco mais a situação, a gente vem com o posicionamento dos institutos meteorológicos, né, onde nós estamos já em plena época já de laninha, né, existe um laninha hoje caracterizado, estabelecido, e nós já temos aqui poucas chuvas nesse mês de janeiro e uma perspectiva de uma média muito abaixo do normal para o mês de janeiro. Então, na próxima semana, próximos 7, 10 dias, nós não temos previsão de chuva. Então, aquela soja que recém nasceu de um plantio tardio, ela já vai sofrer com estresse hídrico, o que acaba acarretando depois uma soja de baixo porte, né, na hora da colheita, né, no desenvolvimento da planta. Então, agora a preocupação do momento, né, é a baixa perspectiva de chuva, né, uma seca que está prometendo e que também vai contribuir, né, para as dificuldades do desenvolvimento da lavoura.
Mais um ano complicado para o produtor gaúcho, né, Augusto? A gente acompanhou bastante até aí com vocês essa questão na última safra, muita chuva, enchentes. Mais uma vez o produtor sofrendo com essas lavouras.
Importante salientar, né, a dificuldade extrema do ano passado devido àquela perda maciça das lavouras, né? O produtor com muita dificuldade de honrar seus compromissos, né? O produtor rural que caracteriza pela adimplência, né? Não é pela inadimplência, digamos que seja um grande cliente aí para as instituições, porque é caracterizado por manter suas contas em dia, mas devido às perdas dos últimos anos e principalmente do ano passado, onde aqui na região sul do estado mais da metade das lavouras de soja não foram nem colhidas aqui na região devido ao excesso de chuvas. Então entramos numa safra já descapitalizado, caracterizado também para nossa região por um grande percentual de lavouras que são arrendadas de terceiros, né, arrendada dos proprietários rurais, o que acaba elevando o custo, né? Então nós já entramos nessa safra um pouco descapitalizados e temos uma perspectiva não muito boa para essa safra atual. Então é um momento de muita insegurança e vamos torcer, né? Porque dependemos do clima para o sucesso do nosso negócio. Vamos torcer que para que essa previsão de seca do mês de janeiro não se confirme.
Augusto, até esse ponto é bastante importante, né? Essa descapitalização, esse acúmulo de dificuldades financeiras. As perspectivas são bastante complicadas para o produtor olhando para frente também para a sequência das atividades, né?
Sem dúvida, pois nós temos aí produtor descapitalizado, alta taxa de juros, né? Dificuldade de acesso ao crédito. Então, é um cenário escuro, né? Um cenário preocupante. Nós temos aí um dólar alto que acaba não refletindo diretamente no preço da soja. Então, nós estamos hoje com um negócio com uma baixa rentabilidade comparado a anos anteriores, né? Nós, há 3 anos atrás, estávamos vendendo soja aqui na região de Pelotas a R$ 200. Hoje nós estamos na casa dos 130, R$ 132. Então, e os custos não baixaram proporcionalmente, né, ao que é o preço da soja. Nós tivemos naquela época o MAP, né, os fertilizantes, os herbicidas com preços exorbitantes, mas ao mesmo tempo uma soja a R$ 200, né? Então, esse ano o adubo não foi tão caro como foi em anos anteriores, porém, né, o decréscimo, né, a diminuição do preço da soja foi muito mais acentuado do que a diminuição dos custos, né, da implementação da soja.
Augusto?
Então, é um cenário que se criou que nos traz muita preocupação.
Augusto, muito obrigado pela sua participação, por
Eu que
ajudar a
agradeço.
gente a entender um pouquinho melhor esse cenário. Se você quiser deixar algum recado final, destacar algum ponto, pode ficar à vontade.
Eu agradeço, né, a oportunidade de trazer aqui um pouco do cenário da região sul do estado. Infelizmente, nós estamos passando por problemas climáticos que impedem, né, o bom desenvolvimento. Mas como nós somos muito perseverantes, a maior característica do produtor rural, vamos acreditar que o clima favoreça e a gente tem uma boa safra.
Augusto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando esse desenvolvimento aí na região. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, eu que agradeço, estou à disposição.
Esse é o Augusto, presidente do Sindicato Rural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar essa situação complicada vivida pelo produtor lá na região de Pelotas. Augusto destacando que, primeiro, para implementar a safra de soja, muita chuva impediu os trabalhos de plantio em novembro, em dezembro. Essa soja de dezembro teve que ser replantada em função desse excesso de umidade no solo. E agora o que prejudica o desenvolvimento dessas áreas é a falta de chuvas. Inclusive, não há previsão de precipitações para os próximos dias. Como Augusto destacou aqui para a gente, isso prejudica bastante esse desenvolvimento, já traz perspectivas de perdas de produtividade. E aí, o produtor gaúcho, que já vem acumulando safras consecutivas de perdas, inclusive o ano passado a gente acompanhou bastante essas grandes perdas em função das chuvas, das enchentes, vai amargando mais um ano complicado, o que pode prejudicar bastante as contas e a capitalização do produtor, até pensando na sequência, nas próximas safras que vão vir aí pela frente. Agora, para a gente continuar o nosso giro pelo Rio Grande do Sul, trazendo essa realidade das lavouras, verificando como é que está o desenvolvimento da soja lá na região, a nossa próxima parada vai ser em Carazinho, lá no Rio Grande do Sul. A gente vem acompanhando o desenvolvimento dessa safra lá na região, que já vinha apresentando problemas na virada do ano, e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto para atualizar a gente sobre o desenvolvimento das lavouras lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul, é o Paulo Vargas, vice-presidente do sindicato do município. Já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Paulo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer mais uma vez participar desse importante canal de notícias do agro, brasileiro.
Paulo, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá na reta final de 2024, e você já trazia uma situação de preocupação com relação a clima para o desenvolvimento dessas lavouras. De lá para cá, essa situação ficou até mais complicada, né?
Sim, e lavouras muito, chuvas muito aleatórias. Começou, o pessoal conseguiu semear ali, mais ou menos dentro da época, e a partir daí, chuvas esporádicas. Um produtor pega uma chuva, outro não, né? Mas depois a situação foi se complicando. Como a gente vê no nosso jornal de hoje aqui, da cidade, Correio do Povo, do jornal estadual, Laninha retorna com menos chuva e já impacta a agricultura gaúcha. Então, é um exemplo do que está acontecendo. Seca em algumas propriedades muito forte. Aqui é a região do Carazinho, Planalto Médio, mais região mais norte do Rio Grande do Sul, né? Temos regiões do nosso estado bem mais comprometidas que aqui, mas aqui também temos muitos problemas. Então, é importante a gente salientar que tem produtor que não está recebendo nenhuma chuva, desde aí a última chuva lá por 19, 20 de dezembro, chuvas mais expressivas. E outros que ainda, no raio aí da cidade, aí de 5 a quilômetros, pega às vezes 60 milímetros e o produtor não pega nada. Né? Então está bastante manchada a chuva, para menos do que o normal das nossas chuvas aqui no Rio Grande.
E Paulo, nesse cenário, a gente já pode apontar perdas do potencial produtivo dessas áreas?
Quantificar ainda não, mas teremos perda sim, porque temos materiais aí em todos os estados de crescimento. Temos materiais aí ainda em estágio vegetativo, alguns materiais já em floração e outros já em enchimento de vagem, de grãos, né? Então é importante a gente mostrar que é uma fase crítica, necessária de água e as plantas não estão sendo abastecidas com a quantidade necessária. Isso, a nossa dificuldade de irrigação aqui é muito grande. Estamos em regiões de coxilhas aqui no norte, né? Então, nós temos muita dificuldade de trabalhar, temos pouca irrigação na região. Então, o produtor não tem muita condição de se precaver. E, além disso, a maioria do pessoal é sem seguro, porque o seguro está inviável ao produtor rural.
Paulo, daquela última vez que a gente conversou, você também tinha destacado uma atenção especial para pragas e doenças. Como é que tem sido esse cenário por aí nesse momento?
Virtude dessa diminuição de chuvas, então as doenças estão mais controladas. E além do que o produtor quer tecnificado, que está aplicando de forma correta seus produtos, está conseguindo controlar. Normalmente, o produtor é aquele que não recebeu chuva na sua propriedade, às vezes devido ao calor intenso que faz durante o dia, tem que fazer aplicações noturnas, né, para que consiga ter uma boa condição do produto chegar na planta. Senão, o calor do dia simplesmente a água evapora e se perde o produto. Então, o produtor tem que estar muito bem acompanhado do seu técnico e para que consiga fazer uma aplicação da melhor forma possível. A parte de pragas também estão bem controladas, mas em tudo isso por falta de chuva. O produtor que recebeu chuva está conseguindo fazer todo esse manejo.
E Paulo, olhando para frente, as previsões não mostram uma melhora desse cenário, pelo menos para os próximos dias, não, né?
Não mostram nada disso. A gente tem acompanhado diversos modelos, cada modelo está dizendo uma coisa, né? Os nossos modelos não são confiáveis a longo prazo, né? Não temos ninguém que assina embaixo num modelo dizendo que vai chover ou não vai chover. É tudo muito aleatório, muito experimental que a gente tem visto. Ninguém se responsabiliza e a previsão vai mudando de minuto em minuto, né? Então, o produtor tem que ficar muito cauteloso a olhar suas previsões e para conseguir trabalhar. A previsão de mais curto prazo é um pouco mais assertiva, então ainda que consegue aí 2, 3 dias ter uma noção melhor. Mas de longo, mais do que isso, aqui na nossa região, os modelos não estão representando o que está acontecendo na realidade. A situação é bem mais seca em algumas regiões aqui, e aí vamos falar aí de metade oeste do Rio Grande do Sul em direção à Argentina, a situação é bem pior. A seca já está consumada aí e bastante complicado. Quem não pegar uma chuva já vai ter perdas e ainda vai, a situação vai só piorar aqui na nossa região. Então, temos produtores, eu na minha propriedade não peguei chuva, só as últimas chuvas, e tem produtor do lado, ou aí a 5 km, que pegou a 60 milímetros, né? Mas então, depende muito da região, a nuvem que se forma aí é a que vai definir quanto que vai chover em cada propriedade.
E Paulo, a gente destacou bastante esse olhar para a soja, mas se a gente pensar em milho verão, também tem perda já diante desse cenário?
O milho, o pessoal que plantou milho aqui da região, esse milho entrou lá em floração e espigamento ali em dezembro, e algumas regiões já estavam com problema também de estiagem. Então é uma lavoura boa, mas não é uma lavoura ótima. No nosso estado, mas também é a mesma situação da soja, e muitos materiais já estão em fase final agora, já começando a secar, já se preparando para a colheita, e a partir dos próximos dias, final do mês aí. Então, o milho ainda, alguns produtores vão conseguir colher e outros, numa média ainda boa, não ótima, mas boa.
E quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita por aí, se a gente pensar no calendário?
A milho começa a colher aí por volta de 20, 25, aí final do mês de janeiro já começa algumas colheitas. E conforme a região do estado já é antes, e à medida que a região é mais alta, a colheita é um pouco mais tardia aqui no nosso estado. As últimas regiões de colheita de milho são aí por região de Vacaria, Lagoa Vermelha, são regiões bem mais altas, são as últimas semeadas e são as últimas que serão colhidas.
E aí, pensando na soja, quando é que devem acontecer os trabalhos?
Soja lá para metade de março, né? A partir daí, metade de março, início de abril é que é o forte da colheita aqui na região Carazinho, norte do Rio Grande do Sul.
E Paulo, se a gente pensar na sequência de anos, né, o produtor gaúcho, o produtor da região, vem acumulando dificuldades nos últimos anos. Isso deixa até em dúvida a sequência das atividades desses produtores, né?
Carazinho ainda não chegou na última safra dessa das enchentes, sem entrar em situação de emergência, mas teve muito problema de erosão de suas propriedades devido ao excesso de chuvas, né? Mas viemos aí de anos anteriores com seca, preços ainda não convidativos, também viáveis, e agora estamos aí competindo aí com mais um ano difícil. Aquela máxima que a agricultura é uma indústria a céu aberto, mais uma vez se demonstra real, né? E mostrando que o produtor está à mercê do clima. Isso nós precisamos trabalhar, conseguimos melhorar. Precisamos de variedades mais resistentes a essas intempéries, a falta de intempéries também, né? E que a gente consiga, no futuro, ter uma estabilidade de produção, que o produtor consiga ter uma safra sempre o melhor possível.
Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Apenas agradecer o notícias que a gente acompanha diariamente, acompanha as cotações, acompanha como é que está a situação do resto do Brasil. E é importante a gente ter essa noção, as pessoas têm que estar conectadas para se atualizar de preços e notícias. Precisamos estar a par do que acontece no mercado, porque isso que vai influenciar os nossos preços. A nossa região está, mais uma vez, sofrendo, e isso pode, no futuro, afetar aí nosso mercado de preço de grãos. Muito obrigado a todos, obrigado, Notícias Agrícolas. Mais uma vez, em nome do Sindicato Rural de Carazinho, o presidente Leomar Tobini está aqui perto conosco, e agradecer a todos e que todos temos um bom dia e uma boa semana.
Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente espera que da próxima vez com uma situação melhor para o produtor e da região. Um abraço, até a próxima.
Muito obrigado a todos, até a próxima.
Esse é o Paulo Vargas, vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Conversou com a gente para mostrar um pouquinho a situação das lavouras lá da região, que também tem sofrido bastante com a falta de chuvas. O Paulo destacando lavouras em estágios diferentes, desde o vegetativo, passando pela floração, parte delas já no enchimento de grãos. E aí, justamente nessa fase mais crítica para o desenvolvimento das lavouras, falta chuva, seca se estendendo pelos últimos dias. E isso já consolida perdas lá na região. Paulo destacando que ainda não é possível quantificar essas perdas, mas já é certo que elas vão acontecer. O produtor vai colher menos de produtividade do que poderia ter sido diante dessas condições climáticas. Aproveitar para registrar a participação de você que está acompanhando a gente ao vivo nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro. O Rômulo Lampetti mandando a sua mensagem falando que em Almirante Tamandaré do Sul também está muito seco. Marcelo Campos, lá de Ubiratã, no Paraná, dizendo que estão colhendo entre 90 e 110 sacas por alqueire devido a essa seca de 27 dias, justamente na fase de floração. Você que está acompanhando a gente ao vivo também, mande a sua mensagem, mande o seu comentário, conta aí pra gente de que região você é, aonde tem a sua produção e como é que está a situação de clima para você aí, para a gente ir montando esse quadro, montando esse cenário da realidade da safra de soja brasileira, hoje com um olhar especial lá para o Rio Grande do Sul. Agora, dando sequência nas nossas atividades, o nosso próximo convidado já está aqui com a gente, convidado especial, Irineu Orff, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, para ajudar a gente a montar esse cenário das lavouras lá do Rio Grande do Sul. Então, senhor Irineu, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é todo meu, muito obrigado e estamos aí à disposição.
Senhor Irineu, sempre um prazer conversar com o senhor, mas infelizmente, mais uma vez, assuntos não muito positivos para o produtor aí do Rio Grande do Sul, né? Mais um ano com dificuldades para o clima para desenvolver essa safra.
É verdade. Ontem, ainda num comentário que eu fiz, é a época agora que o agricultor tem que cuidar o pescoço. De tanto olhar para cima para ver se vem chuva, não vem chuva, né? E as chuvas, elas vêm vindo, mas muito esparsas. Chove num lugar, no outro não chove. Aqui na minha cidade, por exemplo, Tapera, eu tive lá na prefeitura agora, e lá tem um controlador dessas informações, choveu 27 milímetros da meia-noite para cá. Mas tem regiões extremamente secas. Por exemplo, a notícia que eu tive agora de manhã, Cruz Alta, tem sol direto, e Cruz Alta é, em linha reta aqui, 670 quilômetros, né? E assim como tem regiões que têm chovido em manchas em determinadas áreas, em outras não. E isso vai afetar, sem sombra de dúvidas, o geral do estado. Nós não vamos atingir, infelizmente, aquilo que nós esperávamos colher, né? Que nós tínhamos uma projeção a nível de estado, e nós vamos ficar muito, muito abaixo disso. Né? Mesmo que chova daqui para frente. E é importante salientar, nós estamos hoje 10 de janeiro, de 25, né? A expectativa é de melhorar um pouco o clima daqui para frente, mas já tem prejuízos que não têm retorno. Tem áreas que vão ter percentuais elevados de prejuízo, outras nem tanto, e áreas também sem problema nenhum. Então, neste momento, é uma situação bem complicada para você estabelecer o que que vai dar, o que que não vai. O resultado do estado a gente só vai saber mesmo é lá na frente, lá próximo à hora, ou à hora de colher, ou, na verdade, depois que está colhido e está no armazém.
E além dessa falta de chuvas nesse momento, né, Irineu, muitas regiões teve excesso de chuvas na hora do plantio. A gente acabou de acompanhar aqui o pessoal lá de Pelotas, por exemplo, falando dessa chuva que dificultou a implementação da lavoura, né?
Foi. Atrasou, em muitas regiões, atrasou o plantio por excesso de chuva. E um outro fator, muitas regiões aí já em áreas menores, com granizo e vento, né? Então teve bastante áreas, especialmente na região do Sul, mas também áreas de soja, onde o granizo praticamente eliminou a lavoura ou deixou em situação extrema de dificuldade. Então são vários fatores, né? E para não aumentar ainda mais o prejuízo, o agricultor, a parte que compete a ele fazer é a aplicação dos fungicidas, herbicidas, inseticidas, principalmente, ataque de pragas e tal, para naquelas áreas que estão boas poder manter uma alta produtividade. Né? Este é um momento crítico, o mês de janeiro, fevereiro e até metade de março, que vai definir. O que pode ser colhido e o que não pode, o que vai dar e o que não vai dar, né?
Irineu, você destacou nessa já perspectiva de perdas consolidadas, para a gente entender um pouquinho melhor qual que era aquela expectativa inicial de produção para vocês nesse ano e a gente já pode apontar algum número de queda?
Olha, veja bem, o ano passado a perspectiva era 1 milhão, aliás, 21 milhões de toneladas, 21 milhões e meio. Pelo excesso de chuva no final do ciclo, a parte sul do estado perdeu muita lavoura que não foi colhida, outra foi colhida com soja estragada. Nós chegamos a 19 milhões e 800, 19.500 a 19 milhões e 800 mil toneladas. A perspectiva este ano, que a Imater, a Embrapa e outros órgãos têm feito lá no início, lá no mês de dezembro, por aí, é de que nós chegaremos a 22. Nós não vamos chegar a isso, é impossível pela situação atual da lavoura. Então, eu acredito que nós podemos contar com um número de 20 milhões de toneladas. Se der mais, ótimo, né? Nada contra. Mas não dá para precisar, porque a variação é muito grande, de uma micro-região para outra micro-região, né? Então, quem está, por exemplo, numa região que tem chovido normalmente, ele vai achar que vai ter uma safra boa, uma safra normal. E aqueles que estão na região que não choveu estão desesperados, que vai dar quebra extraordinária, 30, 40, 50, e pode até dar mais, depende daqui para frente. Então, eu, particularmente, a nível de Estado, eu acredito que 20 milhões de toneladas é um número razoável neste dia de hoje. O que poderá, em termos de expectativa, mudar? Dificilmente vai mudar para mais, talvez para menos. E nunca esquecendo que no ano anterior, naquele ano da seca, o Estado colheu apenas 11 milhões, 11 e pouco de toneladas. Então, o ano passado, na verdade, nós somos de 11, 11,5, por aí a é 19. E se nós chegar um pouquinho acima disso este ano, tá bom, é uma safra que seria normal até em regiões muito abaixo do normal.
E aí, Irineu, você destacou esse problema do ano passado. Os últimos anos têm sido difíceis para o produtor gaúcho e isso, essa sequência de perdas, vai acumulando, inclusive, dificuldades financeiras para o produtor do estado, né?
Veja bem, sem considerar a última safra colhida, nas anteriores nós tivemos 3 quebras de safra por seca em 4 anos, né? E aí o ano passado teve esse problema mais na região sul, que não foi, a safra estava boa, não deu é para colher ou colheu atrasado com estrago, né? E este ano está essa expectativa que eu te falei. Junta-se a isso a questão preço, né? A questão preço realmente preocupa. Lá atrás teve aquele ano que a soja foi a 180, R$ 200 a saca, mas foi por uma razão. O soja, a cotação da soja em Chicago naquele momento chegou de 14 a US$ 16 o bushel. Variou ali na volta de 15, digamos assim. E o dólar estava 4,80, 5, 5 e pouco, né? Hoje, nós estamos com o preço Chicago abaixo de 10, entre 9 e 50 e 10 por aí no meio. Então isso dá uma variação de praticamente 40% na cotação, né? O dólar está mais alto, só que o dólar mais alto não compensa essa diferença. E um outro fator que as pessoas que lidam com soja e as que não lidam, para ficarem sabendo, como o Brasil é o maior produtor de soja, a produção daqui ela influencia em Chicago, que é o controlador dessa commodity a nível mundial. No momento que o dólar é valorizado, que aumenta seu valor, estava 6,20, agora está 6,5, 6,8, coisa parecida, né? Comparativamente, quando sobe, a soja na cotação cai e vice-versa. Quando a soja sobe, o dólar cai. Então, o preço em reais tem se mantido estável na ordem de 125 a 132 a saca a nível de produtor, né? Então, as variações, quando acontece no preço, na cotação da Bolsa de Chicago, quando cai, sobe o dólar. E o contrário, quando sobe a soja, cai o dólar. Então, o produtor está num preço abaixo da expectativa, e como nós tivemos uma lavoura com custo bastante expressivo, bastante alto, né, normalmente a esse preço, o custo da lavoura gira na faixa de 45 a 47 sacas por hectare, né? Se o preço fosse 150, o básico, digamos assim, que seria um preço razoável, você conseguiria ter um resultado melhor. E sem considerar as áreas arrendadas. Tem muita área arrendada, especialmente na metade sul do estado, e aí você tem que acrescentar mais o valor do arrendamento. Então, por isso que o resultado, para esses agricultores que têm arrendamentos também a pagar, o resultado para ele acontecer a favor do produtor tem que produzir bastante, né? Então, é uma situação bem complicada, e não é por nada que, se você olhar a nível de país, grandes conglomerados, grandes grupos agrícolas pedindo recuperação judicial, né? Porque o custo está muito alto, a receita ficou abaixo da expectativa e não consegue contornar todas as contas. Nós estamos falando de grandes grupos, mas o pequeno produtor, o produtor intermediário, sofre proporcionalmente o mesmo problema, né? Custo elevado, preço do produto abaixo da expectativa.
E aí, Irineu, o produtor que já vinha com essa dificuldade de crédito, de custeio, ter mais uma safra de prejuízo, se a gente pensar na sequência das atividades, fica bastante prejudicada a vida do produtor aí no estado, né?
Sim, especialmente o pessoal, infelizmente, da metade sul, onde o problema é mais grave. E a produtividade média naquela região, ela é um 20% em média, quem sabe 25%, menor do que no Planalto Médio, no Alto Uruguai, né? Que aqui as áreas são mais antigas e tem mais tecnologia, e é o natural, tem chovido melhor, né? Então, este pessoal da área sul, muitos em função do problema da chuva do ano passado, não conseguiram pagar as contas. Os bancos e o governo federal, que ficou de dar auxílios, deu muita coisa, sim, mas não atendeu a todo mundo. Então, tem muita gente que não conseguiu plantar as áreas, não vai plantar, ou plantou sem tecnologia. Também é um fator que vai afetar a produção total. E muita gente que vai parar a atividade, outros já pararam, né? Na região onde chove melhor, esse problema não é tão grave, mas na região sul, sim. E a região sul é uma região mais recente em termos de soja. A região sul, no Rio Grande do Sul, ela produz soja nos últimos 10 anos, 15 anos, coisa assim. E aqui no Planalto Médio, Alto Uruguai e tal, essa atividade tem 40 anos, 50 anos, solos já mais preparados, com mais condições e tal. Então, vai haver, sim, agricultores que não plantaram, outros que não vão mais plantar. Se a seca se confirmar, vão sair do negócio, né? Então, infelizmente, vai ficar gente pelo caminho.
Irineu, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, eu agradeço a oportunidade de poder explicar, de falar alguma coisa, né? O que nos resta neste momento que a safra está plantada, fazer a parte que cabe ao produtor, à natureza. Nós não temos muito o que fazer, a não ser rezar, né? Acreditar na providência divina para que a chuva venha ainda e minimize esses prejuízos. Então, compete a nós termos fé, termos esperança e fazer a nossa parte para que o prejuízo seja um pouco melhor, menor. Um grande abraço a todos, muito obrigado.
Ineu, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essa safra e espera que da próxima vez com notícias melhores para o produtor do estado. Um abraço, até a próxima.
Ok, obrigado, é isso aí.
Esse, o Ireneu Orff, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras lá do estado gaúcho. O Ireneu destacando bastante essa, primeiro, o excesso de chuvas na hora do plantio, o atraso nessas atividades, necessidade de replantio, depois uma seca bastante prolongada atingindo o estado. Falta chuva, as previsões dos próximos dias também não mostram precipitações lá para o produtor gaúcho. E aí, diante disso, dificuldades do desenvolvimento dessa safra e mais um ano com perdas de potencial produtivo já consolidados. O Ineu até destacando que a expectativa inicial era de cerca de 22 milhões de toneladas colhidas para essa safra, mas nesse momento chegar a esse patamar já é algo impossível, as perdas já estão consolidadas. Neste momento, o Ireneu espera algo em torno de 20 milhões de toneladas, uma perda de 2 milhões, mas que pode ser revista dia a dia, conforme essas chuvas não forem chegando e mais áreas forem sendo afetadas, mais áreas sendo prejudicadas com relação a essa falta de chuvas. Inclusive, o produtor gaúcho amargando uma sequência de anos negativos para a produtividade da safra, seja por seca, seja por excesso de chuvas, enchentes, e aí isso também impactando a vida financeira do produtor, deixando muito passivo acumulado. E na visão do Ireneu, alguns produtores podem até sair da atividade nos próximos anos, especialmente naquela metade sul do estado, que tem uma produção mais recente, produtores mais novos iniciando esse plantio, amargando essa sequência de dificuldades financeiras, pode tirar muita gente das atividades. Aproveitar para fazer mais um giro aqui pelas participações de vocês acompanhando a gente. O Adilson Baggio é lá de Ivaiporã, no Paraná. Manda que lá as lavouras estão boas, mas já começa a apresentar algumas perdas, porque está seco e sem expectativas de chover a curto prazo. Essa região sul do Brasil apresentando realmente esse cenário de pouca chuva e bastante dificuldade para esse desenvolvimento. Para a gente continuar entendendo esse cenário lá do Rio Grande do Sul, agora a gente vai verificar algumas imagens enviadas pelos produtores para a gente, para mostrar um pouquinho essa realidade nas mais diferentes regiões. Começando pela imagem do Reinaldo Pires, ele é lá de Independência, no Rio Grande do Sul. Ele mostra duas realidades diferentes. Essas daí são as lavouras que estão sofrendo mais com essa falta de chuvas e já apresentam um desenvolvimento pior, perdas mais consolidadas. Mas tem outras áreas diferentes lá na região do Reinaldo e Independência, que a gente vai ver aí na próxima imagem, lavouras bonitas, mas que também começam a apresentar esses sinais de estiagem e devem apresentar abortamento de vagens, conforme o Reinaldo destacou aqui pra gente. Agora a gente vai para outra região lá do Rio Grande do Sul, região de Barros Cassal. Lá no Rio Grande do Sul, chuvas de granizo foram registradas por lá no início de 2025, uma situação similar que a gente acompanhou no início dessa semana, aqui no Realidades da Safra, com o Fábio Eckert, lá de Taps. O Fábio até tinha destacado que em 10 minutos de chuva de granizo, ele perdeu 20% da sua área de soja, uma situação similar acontecendo lá em Barros Cassal. Inclusive o Ireneu, presidente da ProSoja, destacou esse cenário de chuva de granizo em algumas regiões. Estado do Rio Grande do Sul sofrendo tanto pelo excesso de chuvas, como também pela falta de chuvas nas diferentes regiões. Continuando o nosso giro, Palmeira das Missões, região noroeste do Rio Grande do Sul, sofrendo também com a falta de chuvas. Palmeiras da Missão fica próximo a Carazinho, que a gente conversou com o Paulo Vargas. A gente vê aí as lavouras bastante secas, enfrentando essa dificuldade de clima que deve tirar a produtividade no final, na hora da colheita. Para a gente encerrar, vamos justamente lá para Carazinho. Paulo Vargas, vice-presidente do Sindicato Rural do município, conversou com a gente agora há pouco e mandou as imagens das lavouras lá da região, mostrando justamente que tem lavouras se desenvolvendo bem e outras sofrendo mais com a estiagem. Até o momento, não há indicações de chuvas para as próximas semanas, as temperaturas seguem elevadas e aí, diante disso, o Paulo destacando aqui para a gente que vão haver perdas já certas para essas lavouras, tem áreas em diferentes estágios de desenvolvimento e falta chuva justamente nessa época mais propícia, mais necessária de chuvas para o enchimento de grãos e para o desenvolvimento dessa produtividade. Você também pode participar com a gente. Mande a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo da sua lavoura, da sua região, e a gente vai exibir nas próximas edições aqui do Realidades da Safra. Para mandar para a gente, pode ser tanto pelo Instagram, o @noticiasagricolas, como também pelo nosso WhatsApp, que é o 19 99767-0241. 99767-0241, o WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar suas imagens e compartilhar com a gente a realidade da sua lavoura, da sua safra. Agora, para a gente ir para aquela parte final do nosso programa, vamos verificar algumas notícias que têm impactado o desenvolvimento das lavouras. Esse é o Notícias da Safra. Começando com um olhar para a safra de trigo. A Stonex divulgou a sua última estimativa de safra de trigo para o Brasil em 24-25, apontando uma queda de cerca de 7% no plantio com relação aos anos anteriores. A safra de trigo do Brasil foi estimada em 7,5 milhões de toneladas, uma leve queda ante a 7,58 milhões do ano passado, publicou a Stonex. Abre aspas para a consultoria, os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os últimos a encerrar as atividades de campo, podendo haver algumas revisões eventualmente, mas pouco expressivas na conjuntura geral. Então, uma colheita menor de trigo do que o esperado inicialmente é o que a Stonex mostra aqui para a gente. Olhando novamente lá para o Rio Grande do Sul, colheita de milho atingindo 8% no estado. A Emater divulgou a sua atualização das lavouras estaduais, apontando 8% na colheita do milho verão no estado, de acordo com o último boletim informativo conjuntural divulgado na última quinta-feira pela Emater. A ausência de chuvas afeta de maneira mais intensa as lavouras de milho em estágio reprodutivo, assim como o plantio, impactado pela falta de umidade do solo. Até o momento, 96% da área projetada foi semeada, com 17% em germinação e desenvolvimento vegetativo, 11% em floração, 30% em enchimento de grãos e 34% em maturação, justamente aquela fase onde a chuva é mais necessária. Olhando para a soja, a Emater Gaúcha também destaca que o período de semeadura evoluiu apenas em regiões onde houve umidade do solo adequada para as operações. A fronteira oeste, noroeste e norte, a ausência de chuvas paralisou as atividades de plantio e a redução de umidade já causa estresse hídrico em parte significativa do estado, reduzindo o potencial produtivo da cultura, conforme a gente acabou de verificar aqui com os nossos convidados, os nossos entrevistados em Pelotas, em Carazinho e o Irineu da ProSoja do estado. A matéria aponta que 98% da área prevista foi semeada até o momento, com 77% em germinação e desenvolvimento vegetativo, 20% em floração e 3% das lavouras na fase de enchimento de grãos, onde a produtividade é definida e a chuva é bastante necessária. Olhando para o arroz lá no Rio Grande do Sul, a matéria aponta que a cultura apresenta desenvolvimento satisfatório, com alta radiação solar e boa disponibilidade de água nos reservatórios, apesar de algumas regiões haver preocupação com níveis de rios e barragem. A matéria também atualiza a situação da primeira safra de feijão, mostrando que a colheita da primeira safra evoluiu no período, favorecida pelo clima seco e já passando de 30% da área. Os rendimentos alcançados estão em torno de 1.600 kg por hectare para o feijão gaúcho, atualização da Emater. Para a gente olhar ainda para o feijão, destaque do IBRAF, apontando a colheita do feijão avançando neste momento. O IBRAF mostra os desempenhos das lavouras lá do Paraná, onde a colheita avança e chega a 70% neste momento, já na reta final de ciclo. Produtores apresentando grãos de alta qualidade e continuam recebendo bons preços. O feijão carioca com escurecimento lento atingiu a marca de R$ 200 nessa semana. E aí, nesse cenário, tudo que é colhido é rapidamente vencido. O IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, também aponta que a colheita da safra mineira indica que os trabalhos vão acontecer rapidamente, com grande parte sendo finalizadas ainda no mês de fevereiro. Por fim, o IBRAF destacando a situação da segunda safra para o feijão preto, onde o feijão preto colhido está sendo majoritariamente armazenado, sugerindo uma possível recuperação do mercado. A segunda safra, atualmente em fase de plantio, deve alcançar 380 mil hectares, conforme estimativas da Secretaria de Agricultura do Paraná. E essa área representa uma queda de 11% em relação à safra do ano anterior. Para a gente seguir olhando para o feijão, a Embrapa lançou um edital de seleção de produtores para semente de feijão preto. A Embrapa divulgou em sua página o edital oficial para estabelecer essa parceria estratégica por meio do Acordo de Cooperação Técnica e Financeira. O trabalho conjunto visa finalizar o desenvolvimento tecnológico e promover o lançamento do mercado de quatro cultivares de feijão comum do tipo preto, Interessados podem entrar no site da Embrapa e buscar mais informações das cultivares que já foram pré-selecionadas pelo programa de melhoramento da Embrapa, e outras duas serão definidas em parceria com os produtores aprovados no edital, que terão exclusividade para explorar as comercialmente pelo período de 10 anos. A expectativa desse trabalho é que sejam lançados materiais com grande potencial de se tornarem líderes do mercado, com linhagens com características agronômicas e de qualidade bastante desejadas pelos padrões atuais. Entre os principais destaques, destaca a Embrapa: alta produtividade, ampla adaptação aos diferentes sistemas de produção, resistência às principais doenças, precocidade e alta qualidade comercial e culinária de grãos. Então, para quem estiver interessado em participar desse programa de melhoramento de sementes de feijão da Embrapa, só acessar o site da Embrapa, vai estar certinho o caminho para você acompanhar tudo por lá. Assim a gente chega ao final dessa edição do Realidades da Safra, dessa sexta-feira, dia 10 de janeiro. Nós vivemos um giro pelo Rio Grande do Sul, verificando a real desenvolvimento das lavouras de soja lá no estado gaúcho. A gente conversou com produtores, com lideranças, fomos a Pelotas, fomos a Carazinho, também conversamos com Irineu Ort, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, para traçar esse cenário. Conclusão: Rio Grande do Sul, mais um ano bastante difícil para a produtividade. O produtor deve amargar mais um ano seguido com perdas de rentabilidade e passivos sendo carregados para as próximas safras. A gente viu que desde a época do plantio, com muita chuva lá em novembro e dezembro, atrasou esses trabalhos, muitas áreas tiveram que ser replantadas, já começaram com menos vigor, e aí neste momento, onde a chuva era bastante necessária para o enchimento de grãos e definição da produtividade, a estiagem vem afetando bastante essas áreas. As previsões para os próximos dias também não são positivas, mostram essa seca se prolongando no estado gaúcho, e aí diante disso uma situação bastante complicada para o produtor, que claro a gente vai seguir acompanhando de perto aqui no Realidades da Safra, aqui no Notícias Agrícolas, mostrando para você formar esse quadro da real desenvolvimento das lavouras brasileiras. Muitas vezes a gente se pergunta se as estimativas oficiais de safras são realmente verdadeiras. Esse aqui é o momento. Realidades da Safra é o programa para você, produtor, participar com a gente montando esse quadro, definindo esse potencial de produtividade nas mais diferentes regiões do Brasil, mostrando a realidade da sua região, da sua lavoura. Então você pode participar mandando o seu comentário, a sua pergunta, a sua interação, também mandando a sua foto, o seu vídeo, que a gente vai passar ao longo da nossa programação aqui do Realidades da Safra nos próximos dias. Antes da gente encerrar, registrar mais participação de vocês, o Nilson Gonato também mandando o seu bom dia, e o Roque Rutili, lá de Palmeiras das Missões, no Rio Grande do Sul, mostrando que a última chuva de 20 milímetros foi lá em 19 de dezembro, e a temperatura é diurna a mais de 35 graus Celsius, potencial de quebra de mais de 30% para as lavouras de soja lá em Palmeiras das Missões. A gente até viu algumas imagens lá da região aqui no programa de hoje. Assim eu vou chegando ao final dessa edição do Realidades da Safra, mas na semana que vem tem novidade, tem novo programa. Segunda-feira a gente está de volta às 9 da manhã no Realidades da Safra. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.